gente está com um pouco mais de 15 dias de governo Bolsonaro. É possível, na sua opinião, já ver a cara do governo nesse novo Brasil? E que área especificamente?
Olha, o governo, eu acho que ele está sendo coerente com aquilo que ele falou durante a campanha, né? Um governo de caráter bastante técnico, sem uma prática ruim de escolha de pessoas, né? Todos que foram escolhidos aqui foram escolhidos de maneira bastante independente. O respeito ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, às instituições. Você vê que a Câmara, o Senado estão aí com seus trabalhos de definição de liderança sem nenhuma tentativa de influência, quer dizer, respeito absoluto e transparência. O acesso da imprensa aqui no nível da presidência é total. A quantidade de entrevistas que nós temos, de jornalistas nos procurando, né? Nossa esperança também de que se tenha uma transparência nesse relacionamento, que seja recíproca, né? Que todos os dados de governo sejam divulgados para a população. Então nós temos mais alguns projetos para aumentar ainda mais essa transparência. Eu acho que o governo está perfeitamente, absolutamente coerente com aquilo que ele divulgou.
Projetos para aumentar a transparência, o senhor pode
contar? Esses projetos para aumentar a transparência, em primeiro lugar, é relacionamento com a imprensa, que transparência tem que ser feita através de publicidade. Isso é fundamental. E a outra coisa é, nessa transparência, é o acesso a todos os dados de governo. Todos os dados, todas as finanças, todos os projetos, todos os cronogramas de trabalho. A sociedade tem que saber.
Ministro, aqui na sua área, você já tem um plano para fazer com que essas parcerias públicos-privadas decolhem? Quais serão as áreas prioritárias?
Esse programa ele já vem funcionando bem, né? Isso aí é um mérito da equipe técnica, até da administração anterior, que é um programa que já foi passado para a gente com credibilidade, né? Ele já tem um programa até março, já tem um calendário até março, e vai continuar. Não há necessidade de muita aceleração nesse processo, porque o ritmo dele já vem sendo bastante bom.
Na última sexta-feira, o senhor assinou um contrato, o primeiro, né? O governo em Rio Grande do Sul, o CPI, né? Já tem a previsão do próximo contrato, ministro?
Esse contrato aí, ele foi assinado, mas na realidade ele foi feito, o leilão foi feito lá atrás. Né? Então foi o contrato que foi assinado agora. E já tem um calendário até março, que eu agora não posso dizer para vocês de cabeça, mas já tem um calendário de vários leilões de aeroportos, né? Principalmente de aeroportos.
Mas tudo da gestão anterior que vai ser firmado agora?
Não. Isso aí não é. Isso aí não é assinatura de contrato. Esse aí já é a primeira fase de leilão, né? De você colocar à disposição da iniciativa privada para ver quem é que vai dar a melhor oferta.
Qual é o papel da Infraero nesse quesito? Vai ser desestatizado, vai ser desativado?
Não, a Infraero nessa parte de aeroportos, ela participa, ela está participando, né, junto pelo Ministério da Infraestrutura, ela está participando de todo o planejamento, de todos os projetos.
Ministro, durante a greve dos caminhoneiros, mais do ano passado, que foi causa o país inteiro, falou-se muito de necessidade de incrementar a malha ferroviária. Os planos que o senhor tem, que o governo está tendo?
A malha ferroviária ela já tem planejamento de expansão, né? Só que já tem um PPI, inclusive, tem algumas obras ferroviárias. A parte de estradas, ela é completamente diferente da parte ferroviária. A implantação de ferrovia, ela é muito mais custosa inicialmente, o custo inicial de ferrovia é muito diferente da rodovia. Então, é um outro processo. Não. Um projeto de expansão de ferrovia, ele é estratégico e de longo prazo. A rodovia, você é mais imediata a construção. Técnica, o traçado, as exigências técnicas de declividade, de curvatura, tudo isso é diferente. Né? Então você tem um modelo, nós temos atenção para isso, mas É completamente diferente o ritmo de uma coisa e de outra.
Sobre a Venezuela, ontem, aquela comitiva veio aqui ontem, o presidente até gravou uma mensagem, né, na rede social. Você pode adiantar? Vai ter mais alguma ação concreta do Brasil nesse sentido para apoiar?
Olha, isso aí é um assunto que o Ministério das Relações Exteriores e o Presidente da República, o governo, estão tratando, né? É bastante sério, porque o povo venezuelano está sofrendo muito em consequência da ditadura que está tentando se implantar na Venezuela, que já acarretou 3 mil venezuelanos, gente de boa qualidade, se afastando do país, né? Porque não tem condições de viver dentro do seu próprio país. Então você está com um governo inconsequente, tentando implantar uma ditadura ideológica num país vizinho, um país que já foi muito rico, né? E que tem riqueza. Essa riqueza não está chegando ao povo, o país está submetendo o seu povo a um sacrifício inadmissível. E as medidas estão sendo tomadas aí para participar do esforço internacional. Na realidade, não é o Brasil, é um esforço internacional para melhorar as condições de vida do povo venezuelano.
O presidente quer liderar esse esforço internacional, né?
Gente... Não, o esforço internacional, ele não está tendo liderança específica, mas ele tem um grupo de países que já estão engajados, né?
Em relação à fronteira lá por aí, vai ter alguma mudança em relação à política?
Não, política de fronteira, você tem que... A fronteira aberta e a venezuelana que vier tem que apoiar. Você não pode deixar uma pessoa, não interessa a nacionalidade dela, você deixar a pessoa sofrendo. Você tem que apoiar. Isso aí é uma obrigação humanitária, uma obrigação de... É uma obrigação de Estado, né?
O presidente vai para Davos, ele vai ter 45 minutos de fala. O senhor pode adiantar para a gente qual é a mensagem que ele vai levar para lá?
Olha, não vi o discurso do presidente ainda. Agora, pode ter certeza. Eu fui palestrante em Davos também em 2016 e posso dizer que 45 minutos na abertura de Davos, o presidente do Brasil... Mostra o prestígio do Brasil, presidente, do prestígio da escolha que fez o povo brasileiro com o Bolsonaro.
Qual tipo de mensagem ele vai mandar? Que tipo de mensagem ele vai passar?
Não, sem dúvida nenhuma ele vai falar da abertura econômica do Brasil, da expressão do Brasil no mundo, né? Do respeito do Brasil a todos os critérios internacionais de qualidade de vida, de respeito à legislação, de respeito à democracia.